Se você acredita que Brigadeirão vai ser o presente mais popular desse Dia dos Namorados,
pode ser que você tenha razão.
Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 88 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou o Davi Miller, falando diretamente de terras tupiniquins.
E eu sou o Ariel Barcelos, falando diretamente do sertão andino.
E vamos às conspirações da semana.
CNN fala bem do governo Milei. Será que o sentimento é real ou foi só para fazer o do contra com a Globo?
Lula comemora resultado do PIB. E você, tem motivo para comemorar?
Donald Trump foi considerado culpado por júri. E agora?
Namorada supostamente matou namorado envenenado com brigadeirão e deixa Dia dos Namorados mais emocionante.
Real Madrid contrata Mbappé e Endrick. A gente se pergunta, é uma provocação aos adversários racistas ou uma técnica de marketing? Fala aí da visão, beleza, cara?
Fala aí, Ariri. Aqui tudo beleza, tudo tranquilo.
Aqui beleza também. Você não perguntou, mas eu vou falar.
Sabe que quando eu terminei de falar, eu já comecei a pensar num negócio e travei aqui, comecei a viajar, TDAH bateu forte aqui. Hoje em dia todo mundo tem TDAH, né, cara? Você pode fazer qualquer merda e falar, ah, é o TDAH, tacando.
Mas sabe o que é o negócio? É que nem o do mindfulness, né? Hoje em dia tem esse negócio do mindfulness, que é você prestar atenção no momento. Mas quando a gente era novo, não tinha esse negócio de mindfulness, porque mindfulness era tudo o que tinha.
Era tipo assim, só isso, né?
É, você tava lá esperando o busão, você começava a contar os ladrilhos na calçada do ponto. Mindfulness.
Você era obrigado a estar presente naquele local, você não tinha opção de se distrair e viajar mundo afora, né?
Você não podia ver o vídeo do Maluma com a nova Ferrari dele, entendeu? Não tinha essa opção.
Quem era é ali. Maluma?
Maluma é o... Cara, sabe que o Maluma, eu não... ele é cantor, não é?
Ah, eu achei que era mesmo. Mas do jeito que você falou, eu pensei que você ia saber quem é.
Cara, eu nunca escutei uma música do cara. Eu assumi que ele era cantor, sabe?
Ai, caralho.
Mas ele pode ser tipo as Kardashians, assim, que é famoso, ninguém sabe muito bem porquê.
Ah, ele tem música até com o Nego do Borel.
É, então. É que você fez eu duvidar. Porque realmente, é, tipo, eu nunca tinha ouvido, nunca, não sei uma música do cara. Mas eu vejo ele nos.
Ah, tem música com a Anitta também. Entendi. E ele é colombiano?
Não faço ideia.
Porra, deixa eu ver.
É, na verdade eu me espantei, normalmente você conhece muito mais esse meio artístico do que eu. Quando eu falei Maluma e você não sabia quem era, eu falei, ixi, cara, acho que eu tô viajando, esse cara nem...
Ah, mas é que ele é colombiano, cara, é por isso que você sabe, ele deve falar muito aí na sua orelha.
Entendi, então é isso.
Talvez aqui ele seja famoso por ter música com a Anitta, né, mas eu não me lembrei.
Tá certo, então. É, bom, mas além disso, ó, aqui tá tudo bem, apesar de você não ter perguntado. E eu vi, estamos em junho. Pra quem não sabe, junho é o mês do orgulho gay. Como é que fala? Ainda fala orgulho gay ou já não pode mais falar orgulho gay?
LGBTQIAP+.
AP+. É tipo, isso aí é que nem modelo de placa-mãe, rapaz.
Daqui a pouco vai ser mais fácil você só falar menos as letras que não são, tá ligado? Em vez de falar um monte de letra mais, você fala XY menos. Menos XY, sei lá o quê.
Eles vão falar, vai ser assim, você é hétero ou não? E daí voltamos ao sistema binário que eles tanto odeiam. É, mas então, e como eu tô sempre em junho, começa a onda das marcas colocarem nas suas redes sociais o logo da marca versão arco-íris. Entendeu?
Certo.
E daí sempre a galera vai e faz aquele contraste, porque é tipo assim, a marca global tá arco-íris, mas a marca Rússia, a marca Oriente Médio, a marca China não tá arco-íris. Então eles apontam de como, né, tipo, as marcas só fazem isso pra dar uma de pelego, né? E só que eu reparei, Davi, e eu acho que isso talvez seja mais um ponto do que a gente comenta aqui da o fim da cultura woke, é que as marcas não fizeram esse ano. Tipo, algumas marcas fizeram, mas a maioria das que eu sempre vejo fazendo, não fizeram nada.
Mas, caramba, e é o mês do orgulho mesmo?
É
junho mesmo. Tem razão. É, eu não vi muita coisa também. É que eu tô fora das redes sociais também, né? Eu só tenho o Twitter mesmo. E o que eu vi é que o Twitter regularizou, permitiu a pornografia no próprio Twitter. O que me deixou um pouco preocupado, porque eu costumo navegar no Twitter, às vezes no trabalho, aquele 5 minutinhos pro café.
Não, mas já era permitido. É que você não vê, você tem nas suas configurações lá, ele vem travado, pra você não ver pornografia, mas você pode destravar.
Ah, que bom. Mas e o que que mudou?
Eu não entendi muito bem o que mudou também, porque, cara, isso eu lembro, porque tinha um cara que eu trabalhei, e ele, sei lá, começou a me seguir no Twitter, eu segui ele de volta, eu tive que parar de seguir ele. Porque começou a aparecer na minha timeline as coisas que ele curtia, mas ele só curtia uns caras tocando bronha, tá ligado?
Caralho, velho.
E eu acho que ele não sabia que as pessoas...
Que aparecia. Que
sabe? O cara era casado, tudo, mano. Tipo, eu falei, mano, deixa quieto isso aqui, vai. Depois vai dar rolo pra mim ainda, que sigo o cara só.
Nossa, cara.
Na verdade, todo mundo sabia desse lado dele, né? Mas todo mundo fingia também que não sabia.
O que eu vi aqui é que já podia no X, mas agora tá regularizado. Então, sei lá.
É, tipo, já podia, eles só colocaram no estatuto deles.
Tem algumas regras específicas para serem seguidas, né?
Ah, tá.
Acho que, entendi. Agora ele deve receber o rótulo apropriado. Acho que é justamente para poder colocar essa configuração de não ver, né? As pessoas que colocarem, elas têm que deixar registrado que é pornografia, né? Pra quem não quiser ver, não acontecer de ver por acidente. o seu colega aí.
Não, é. E tinha que ter essa opção também. De você poder ser... Na verdade, tem essa opção. É só você criar uma conta fake e curtir a putaria que você quiser, mano. Tipo, ninguém precisa saber desse seu lado...
Não, se o cara curtia com a própria conta, sei lá, acho que ele queria que as pessoas soubessem sem que ele precisasse diretamente falar.
Cara, como é que eu posso sair do armário? Já sei, vou começar a seguir a galera do trampo no Twitter e...
Como que eu posso sair do armário, mas tipo, por osmose, sem que as pessoas percebam, apenas as pessoas vão percebendo...
O pior é você tá no trabalho, né? Você tá falando com o cara no telefone, assim, e você tá olhando pro Twitter e o cara falando com você e aparece que ele curtiu alguma coisa e fala, mano.
Ai, ai.
Fica desagradável. Mas é isso. Então eu acho que esse negócio do arco-íris, cara, é uma coisa que parecia uma boa ideia. Mas sempre que você coloca a bandeira nas coisas, em algum momento essa bandeira não vai dar certo mais, entendeu? Imagina assim, a camiseta da seleção brasileira hoje, pra quem é contra o Bolsonaro, fodeu, cara. Eles não conseguem mais olhar pra aquilo e não ver o movimento bolsonarista, né? Então, a bandeira do movimento né, o movimento gay, sei lá como é que era chamado na, originalmente, esse também mudou de nome. Que ele já foi gay, já foi GLS, homossexual, homoafetivo, sei lá, mano. Tipo, já teve vários nomes. Então, a ideia de quem começou isso e tinha lá a ideia o, no começo de, sei lá, direitos iguais, agora vê nos Estados Unidos o movimento gay lá, o LGBT, blá, 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 fazendo campanha para permitir que crianças de 8 anos tomem remédio para bloquear a puberdade, umas bizarrices assim, sabe?
Então, eu acho que é esse que é o problema. Eles vão dizer, você tem uma bandeira que representa... como que se diz? Não é características, né? Mas é bom. Ah, representa algumas coisas que você acredita. E daí você quer ser inclusivo. Então você começa a admitir que várias outras pessoas entrem no seu grupo, porque você quer inclusão. E daí você vai incluindo. E daí aquela bandeira, ela não só representa mais o que você acreditava, mas o que outras pessoas acreditam também. E acho que isso vai perdendo o controle, né? Acho que chega uma hora em que é dentro do movimento que representa aquela bandeira já tem vários conflitos, né? Porque, tipo, daqui a pouco é, não, mas eu não concordo com X. É, mas é que X entrou porque Y entrou, então a gente é inclusivo. Ah, mas, não, mas quando eu entrei a bandeira não significava XY, significava só Y. E enfim, é isso que você falou. E acho que vai criando conflitos que o próprio movimento, né, vai se destruindo por dentro, né?
Ah, é. Cara, já tinha esse negócio deles começarem a atacar, tipo, essas ganguezinhas online, assim, de começar a atacarem lésbicas, porque tem muito do que é, vamos dizer assim, de trans, de... não binário, não sei o quê, a maioria não, tô falando merda, mas muitas lésbicas falavam que não tinha nada a ver, que não era por isso que elas estavam no movimento, que não... E daí elas começaram a ser atacadas, sabe? Tipo, ah... Porque daí começa a ser quem tá mais à margem do que é considerado normal, entendeu? Antes era hétero e homo. Daí o homo, desde a época do Friends, o homo já era normal. Certo? Então, desde a década de 90, já não tinha mais problema com o homo. Daí teve um grupo que foi mais marginalizado, que daí é o trans. Daí era o trans. Daí era o não binário. Daí era o trans não binário fluido. Entendeu? Daí vai fazendo isso. E quem começou aqui com a coisa toda, né? O pessoal que... Na época que realmente você tinha... Porque acho que segundo a OMS... Homossexualismo era doença até o começo dos anos 90.
Caralho. O Dave Chappelle até faz aquela piada, né? Que tá no carro o gay, a lésbica, o bissexual e o trans. E daí, tipo, eles estão indo, teoricamente, né? Onde eles querem chegar, que imagino que seja na igualdade e tudo mais. E daí a lésbica ou o gay, não lembro qual dos personagens que ele fala que tá puto, porque se não fosse o trans eles já teriam chegado lá, tá ligado?
Eu lembro, é verdade, então, no especial dele ele fala isso.
Então acho que é meio que isso, né? Tipo, a bandeira antes lutava por uma causa e agora ela luta por 19 mil causas, o que dificulta, né? Agora cada um quer puxar pra um lado, então usando essa metáfora aí, metáfora do carro, né? Tipo, é um carro para chegar em vários lugares. Ele vai chegar, mas ele vai passando de lugar em lugar e vai demorar muito, né?
Então. Às vezes eu até fico pensando se não é uma conspiração, entendeu? Da galera...
Eu nem sei o que você vai falar, mas eu acho que é.
Não é? Eu acho que é uma conspiração da galera que era contra o casamento gay. E daí, quando começou no mundo ser... regularizado, ser permitido o casamento gay, teve essa galera que falou, então vocês vão ver o que eu vou fazer. Entendeu? E começou a, tipo, criar esses movimentos do nada, tá ligado? Não, vamos fazer 10 mil pronomes. Vocês não querem casar? Então vamos casar com 10 mil pronomes e eu vou pegar e já vou falar que o bebê já nasce trans, então já tem que cortar o pipi dele no berço e começa com todas as bizarrices, entendeu? Pra sabotar o movimento gay original, que só queria casar.
Cara, essa situação é uma situação que é triste mesmo. Cara, criança não tem que tomar essa decisão pro resto da vida. Criança não faz tatuagem, criança não toma decisão pro resto da vida nunca.
Criança muda de time de futebol, cara.
É.
Não é? Tipo, você muda de time de futebol, que é uma coisa muito mais importante que sua preferência sexual. Você não vai mudar sua preferência sexual? Ou sua identidade de gênero, seja lá... se isso existe ou não, sei lá.
Se me pagasse bem, eu mudava de time. Futebol, tô falando.
Né? Mas beleza, vamos entrar aqui pra pauta então da visão. E vamos falar primeiro aqui, a CNN deu uma notícia falando bem do governo Milei. Falando de como ele conseguiu o superávit nos seus 6 primeiros meses de governo, como ele reduziu gastos e como a inflação já está abaixando. E eu falei, nossa, que maravilha! A CNN está fazendo jornalismo. Né? Tipo, entrei na matéria e ela colocava, pegava, né, um ponto, um contraponto, alguma coisa assim. Você via que a tendência dela era querer... ir para um lado, mas puxando para não deixar, sabe? Querendo, não, vamos falar que ele é um fascista, mas daí voltava, não, pera lá, vamos falar sério. Daí eu, mas fascista, não, volta, fala sério. E daí eles fizeram uma matéria falando bem do governo Milei. Depois eu fui buscar, eu tava buscando mais material para ver o que mais poderia falar a respeito do que eles estavam falando, né? Até para confirmar algumas coisas. E eu vi que o Fantástico fez também uma matéria sobre o Milei. E o Fantástico...
Recentemente fez... essa matéria?
Foi no último domingo.
Ah, tá.
Domingo aí, 2 de junho. E daí eu vi que realmente o Fantástico fez uma matéria que era o que eu esperava do Fantástico, certo? Ele conseguia falar, assim, colocar pessoas que eram a favor do Milei. Mas mesmo assim ele dava um jeito de colocar alguma coisa criticando, entendeu? Ele não pode só dar o ponto, falar, beleza, tá, a inflação aumentou, mas tá melhorando. Né? É tipo assim, a inflação aumentou, tá melhorando, tá, mas não sabe até quando, entendeu? Tipo, tem que ter aquele comentarinho final pra... Então eu falei, então talvez a CNN agora está disputando com a Globo e resolveu pegar o outro lado, né? Porque quando você tem dois, a não ser que o governo esteja bancando tudo ou que tenha alguma, né, alguma grande corporação por trás bancando os dois, para canais de notícia ganharem dinheiro, eles não podem falar a mesma coisa. Porque se ele falar a mesma coisa, com o tempo um vai cair fora, tipo, vai ficar o mais popular, vai ficar. Que é a Globo, no caso. Né? A Globo ainda é muito mais popular que a CNN no Brasil. Então, acho que a CNN começou a pensar, não, se eu ficar falando a mesma propaganda do Lula que a Globo está fazendo, eu não vou ganhar nada aqui. Então, deixa eu pegar e fazer... Não vou começar com o Lula, não vou falar... Se bem que a CNN já começou a dar umas pontadas no governo Lula. Mas não vou começar tão forte com o governo Lula. Eu só vou, tipo, esperar a Globo faz uma matéria de alguém que não é tão, assim... visado, não é tão high profile, e daí eu faço uma matéria do outro lado. E acho que foi mais ou menos isso que aconteceu.
Para quem tá chegando agora e não acompanha o nosso podcast, o Javier Milei é a esperança do Ariel, né? Para que um libertário funcione no poder aí, ou como a gente já criou a teoria da conspiração aqui, deixaram ele ganhar essa eleição para dar muito errado e falar, aí ó, tá vendo? É por isso que não pode fazer isso. Mas a princípio é isso, né? Os resultados desse semestre foram muito bons. Ele pegou um país com uma inflação gigantesca.
Tinha uma inflamação mesmo, chamada Alberto Fernandes. Quase um câncer.
E agora ele, com vários cortes, né, e reduzindo gastos, conseguiu fechar em um superávit. E aquele negócio, né? Já tem gente apostando contra, né? Quem é contra já fala que daqui a pouco a pobreza vai ser muito grande, porque corta os gastos e não sei o quê, e não tem a subsídio, a ajuda do governo, blá, blá, blá. E acho que na própria notícia da CNN chega a falar, né, Ariel, que aumentou o número da pobreza, né? Apesar da economia do país ter melhorado, diminuiu a inflação e teve superávit, que depois de muito tempo fechando no vermelho, fechou no verde.
É, o problema disso aí, da visão, porque assim, ele dá dois dados, de na época que o Milei assumiu e agora, fala do aumento da pobreza, mas as duas fontes são diferentes. E uma fonte é o próprio governo, né, que era que na época do Fernandes ainda. Então, a tendência para aquele número tá subestimado, né, a probabilidade é grande. Então, pode ser que a pobreza esteja do mesmo jeito, ou pode ser que tenha aumentado. Assim, provavelmente aumentou. Mas não sei se tanto quanto fala lá. Tipo, quando você pega as medidas que foram feitas, você fala, não, num primeiro momento você ia esperar a pobreza aumentar para depois abaixar, né? Mas tem muitas coisas que eles colocam, que nem eles colocam lá da... porque no dia que ele assumiu, que o Milei assumiu, o dólar, o peso argentino desvalorizou em relação ao dólar. E essa é a informação é falsa, porque não desvalorizou nada. É só que ele tinha um preço controlado pelo governo e o Milei falou, não vai ser o controlado pelo governo, vai ser o preço real. Né? Tipo assim, eu tenho uma nota de 50 reais, eu vou lá pro cara e falo, eu quero 50 dólares nessa nota. O cara fala, não, eu te dou 10 dólares por essa nota. E daí o governo fala, não, na verdade tem que ser 25 dólares pela nota. Então, aqui dentro do nosso território, em transações oficiais que a gente consegue monitorar, vai ser esse o câmbio. Mas em qualquer outro lugar, tipo, você não vai achar esse câmbio. Então, o que acontecia? Se você tinha dólar, você não ia vender no meio oficial, você ia vender onde estivesse pagando mais. Na verdade, você já ia usar eles, porque eles já usavam, né? Só recebia peso argentino mesmo, quem não tinha outra saída. Quem podia receber em dólar, recebia em dólar.
Certo, certo. Ah, então, é isso, né? Faz quanto tempo de governo já, o Milei?
6 meses.
6 meses. E lá são 4 anos também, igual o Brasil, ou não?
São 4 anos, se eu não me engano.
Mas e o que você acha? Você acha que 4 anos vai ser o suficiente? Ou vai ser aquele negócio de 4 anos segurando a barra, mas a população vai estar talvez sofrendo mais, vai reclamar? Daí entra um outro governo e torra todo o dinheiro que ele economizou.
Eu acho que assim, o Milei ter entrado no poder com a campanha que ele fez me dá a esperança, porque assim, claramente o Milei não é a solução, entendeu? Eu não sou o cara de me enganar, de achar que uma pessoa pode ser solução para um país. Uhum. Mas o Milei, a campanha dele foi a campanha falando exatamente o que ele acreditava, o que era o libertarianismo, o que é o anarcocapitalismo, falando de medidas econômicas drásticas, né, desde o corte de ministério, cortes de subsídio e privatização de empresas, fechar o Banco Central. E ele ganhou com essa plataforma. Então, o que dá a entender é que uma parte da população suficiente para ter levado ele à presidência concorda com isso. Então, mais do que o que ele vai conseguir fazer, é se essa mentalidade está na população. Porque se essa mentalidade está na população, beleza. Se essa mentalidade não está na população e o Milei ganhou só porque ele é uma figura exótica, aí fodeu, porque ele pode fazer o que ele quiser, que o próximo cara que entrar depois dele vai desfazer tudo e voltar do jeito que estava.
Entendi.
Mas para mim ainda vale, tipo assim, o que eu quero ver é ele fechar o Banco Central argentino. Chegou lá no último dia de presidência, o Banco Central tá lá ou não tá lá? Se tá lá, falhou. Se não tá lá, beleza, sucesso.
E como que tá essa história? Ele tinha recuado daí ou não?
É, ele teve que fazer vários acordos aí para passar aquele o mega decreto dele lá, decretaço, sei lá como é que as pessoas estão chamando. É, dividiu o decreto de 600 artigos, virou, dividiu 300, 200, 100 e tá passando meio quebrado. E a esperança é depois da metade do mandato, porque daí na metade do mandato tem mais eleições para parlamentares.
Entendi.
Então se ele ganha mais cadeiras, aí ele consegue fazer, passar mais leis.
E ele
então,
vai
a esperança está mais para os dois últimos anos, né?
E ele vai dolarizar a economia lá?
Então, eu acho que assim, oficialmente seria dolarizar a economia, porque oficialmente assim, o que acabaria acontecendo seria, porque eles já usam o dólar, né? Eles já são acostumados a usar o dólar. Mas de verdade,
na Argentina, eles são acostumados a usar o dólar no dia a dia?
Sim. Sim, dependendo do que. Tipo, você vai lá, chega lá com peso argentino, os caras, dependendo do lugar, eles nem trocam. Se você precisar sair alguma coisa, tipo, você tem que usar o dólar.
Entendi.
É, talvez agora que o câmbio seja livre, talvez eles troquem, mas não sei. É, então, o. Então. Peraí, que ponto que eu tava fazendo? Ah, é, da dolarização. O que eu acho que deveria acontecer e que ele deveria fazer é simplesmente desregularizar a moeda. Falar assim, olha, o governo vai usar dólar, mas vocês podem usar o que vocês quiserem. Daí se o cara quiser usar, sei lá, peso colombiano, ou quiser usar o Bitcoin, ou quiser usar Monero, o que o cara quiser usar, entendeu? E daí a moeda mais forte vai sempre prevalecer. Conforme o dólar perde força, pessoas vão usando outras moedas, entendeu? E,
sim.
E a competição entre as moedas, que se existisse, a gente não tinha essa patifaria que é hoje de os governos fazendo populismo, desvalorizando a moeda, né? Nesse caso, realmente desvalorizando a moeda, não como fez o Milei quando assumiu, tipo... O cara vai e abre, expande base monetária para fazer populismo de construção e Bolsa Família nas vésperas da eleição, entendeu? Mas é isso aí. E acho que... deixa eu ver se eu tenho... Ah, tem um outro ponto também que eu vi lá da matéria. É o economista avaliando... que os caras que estão criticando a medida, as medidas do Milei, são os que estão pagando a conta. Mas isso condiz com a proposta, porque se a minha proposta é, olha, eu vou acabar com o estupro de mulheres na rua. Eu tenho certeza que os estupradores de mulher na rua vão ser contra essa proposta. E eu tenho certeza que eles que vão pagar o preço dessa proposta. Entendeu? E é meio que esse, claro, num caso que tem muito mais zona cinza que isso, né? Porque a gente não está falando aqui realmente de criminosos, mas de pessoas, por exemplo, de funcionários públicos, de seções, de departamentos que não deveriam existir. Esse cara vai perder o emprego dele. E ele vai... ter que buscar outra coisa, outra forma de ganhar a vida. E talvez ele nunca tenha aprendido a fazer nada, porque ele sempre foi um aspone. Então esse cara, sim, ele vai pagar bem a conta e talvez ele não seja um criminoso. Mas é, não é o motivo, sabe? Não é porque é assim que o cara foi carregado nas costas até hoje pela sociedade que a sociedade tem que continuar carregando nas costas. Né? Tipo, amigão, sinto muito, você apostou no barco errado e agora é trabalhar.
É isso.
Isso aí. E do nosso lado aqui, do lado do seu lado aí, né? O Lula comemorando a alta do PIB, que é muito engraçado. Porque até ano passado ele já estava antecipando e falando que o PIB não ia crescer nesse ano por conta dos feriados.
Ah, é verdade.
Ele já estava falando isso. E agora que cresceu, agora sou idiota. Entendeu? Agora eu.
Peraí. Eu acho que é o contrário, Ariel. Eu acho que esse ano não tem muito feriado. Ano passado não cresceu por causa dos feriados, não era isso?
Será que foi isso? Então ele já sabia que ia... Então ele tá tomando crédito de uma coisa que ele já tinha falado que não ia ser crédito dele?
Cara, eu vou dar uma pesquisada aqui na internet, porque eu acho que é isso. Porque esse ano passado teve muito feriado e esse ano eu já sei que não tem muito. Inclusive teve agora o Corpus Christi e o próximo, acho que prolongado assim, acho que não tem mais.
Então é pior ainda. Até pior, porque ele já tinha falado, ó, ano que vem vai aumentar o PIB e não vai ser por minha causa.
É, e aí falou, agora ele tá. Eu tinha uma notícia aqui de dezembro do ano passado. Ao criticar os feriados, Lula afirmou que o fato de, em 2024, muitas folgas caírem no fim de semana poderia auxiliar a economia do país. É, então, realmente isso. Ele reclamou que em 2023 teve muito feriado, mas 2024 não teria. Então, teoricamente, lógico que tem muitas vírgulas e porém, mas o Lula... tá certo aí o que ele falou, que o PIB ia crescer com menos feriados.
É, ele acertou que o PIB ia crescer, mas ele também acertou que não é culpa dele. Ou quem assim, ou ele tá falando. Na verdade, eu acho que ele tem culpa nesse crescimento do PIB, mas vou falar daqui a pouco. Porque não é a culpa boa que todo mundo acha, né? Mas presidente, qualquer presidente é assim, entendeu? Quando o PIB cai, quando a economia tá fraca, nunca é, é algum fator externo. Ou é por conta de, não, isso aqui ainda é consequência dos lockdowns, ou é por conta que, não, a crise bancária dos Estados Unidos, ou qualquer coisa. Quando o PIB é bom, daí não. É porque eu fiz, porque eu sou bom e eu que controlo a economia nas palmas das minhas mãos. Né?
Exatamente. É que nem técnico de futebol, né? Quando ele perde, ele fala, vou fazer o quê? Se o cara errou o gol, o cara é pernita. Agora, quando ganha, ele é o campeão, ele é o gênio.
É, então, é isso aí. E esse negócio, e o que eu ia falar, que eu acho que ele é culpado, e é a coisa que ninguém vê. Pra mim, o PIB é uma merda pra você falar que a economia tá boa. Porque o PIB, ele mede umas coisas que não tem nada a ver. Então, que nem assim, ele tem lá uma balança comercial entre exportação e importação. Beleza, se você por algum acaso foder com as importações de um país, o seu PIB vai crescer. Se você ele mede também todos os gastos públicos, gastos do Estado. Ou seja, se você começar a gastar pra caramba, dar dinheiro pra empreiteira, fazer um monte de obra aí, super faturada, se você começa a dar emenda parlamentar adoidado, começa a gastar um monte de dinheiro, o PIB sobe. Não quer dizer que a economia melhorou, muito menos que o país melhorou, que as pessoas do país melhoraram. Então, o PIB é uma merda, mas nisso aí, eu acho que todas as políticas que ele está fazendo, que está mandando capital para fora, ou seja, espantando gente, não consegue mais importar aqui. Ele começa a colocar barreiras de importação até para pequenos comércios. E mais, a gastança estatal, porque a gente viu que a dívida pública está altíssima, então a gente sabe que ele está gastando pra caramba. Será que esse não é o fator de fazer o PIB crescer? Mais do que, segundo ele falou no Twitter lá, as famílias estão consumindo mais. Eu tenho certeza que as famílias estão pagando mais. Agora, se elas estão consumindo mais, aí eu já não tenho tanta certeza.
Para ser sincero, eu também não sei o quanto esse negócio de PIB fala do país e da qualidade do país, né? Não sei. Se você pensar que a China mesmo, né, cresceu o PIB pra caramba, acho que a China agora é o segundo maior PIB, se não me engano.
É.
Mas tenho minhas dúvidas. Se
e a Índia, a Índia é o terceiro ou o quarto?
Tenho minhas dúvidas se para a maioria dos chineses a vida tá tão boa, assim, se existe uma qualidade de vida, sabe? Eu não sei até que ponto usar esse tipo de métrica é bom ou não. Porque, tipo, às vezes o país, que nem você falou, tá gastando e comprando um monte de coisa. Muita coisa do agronegócio aí, pelo que eu vi, influencia no PIB e tal, mas isso não é a maior parte da população, né?
Como assim? De trabalhar no agronegócio na China, você diz? Ou...
Não, acho que eu misturei, né? Tipo, aqui no Brasil, por exemplo, né? Eu sei que muito do PIB é coisa de agronegócio e tal, mas está concentrado na mão de poucas pessoas, né?
E cada vez menos. E está concentrado cada vez menos, porque eles querem é que faça tudo monocultura de soja, exporte soja, daí fica na mão de dois, três empresários, e daí é esses caras que estão ali com o governo e vão fazendo as regulamentações para ninguém mais entrar.
Então,
mesma coisa com a carne também.
E daí, tipo, qual que é a grande vantagem de você falar assim, o meu país é o maior PIB, né? No caso da China, é o segundo maior PIB, mas e como é que tá a população chinesa? É. Né?
Não, tipo... E você olha, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, você vai seguindo o PIB dos Estados Unidos crescendo e você vai seguindo a dívida crescendo, comparando isso com os gastos em guerra, com os gastos em medidas emergenciais de Covid, entendeu? Porque isso tudo vai no PIB, mas isso não gera nada. Tipo assim, se você tem, vamos dizer, no caso de gastos emergenciais de Covid, não vou entrar no mérito se precisava, se não precisava, a gente vai aceitar aqui que é um gasto emergencial e precisava. Se eu tenho uma doença, se eu tenho, né, uma condição de saúde, que eu tenho que passar por uma cirurgia e fazer um tratamento que vai me custar 10 mil reais, eu não fiquei 10 mil reais melhor. Entendeu?
Sim.
Esse, ele gastou, o gasto público emergencial, ele é de reparação, ele é simplesmente para a casa não cair. O país não melhorou por conta do Covid. Se você olhar o PIB dos Estados Unidos, os Estados Unidos melhorou por conta do Covid, melhorou por conta de aumentar o teto de gastos deles lá 200 mil vezes, melhorou porque estão em guerra sempre. Entendeu? Você pega o PIB como medida, guerra melhora um país. Se você está do lado dos Estados Unidos, né? Do outro lado... Not so much.
Not so much. Então... É que, sei lá, é o tipo de coisa que... Mais uma vez, né? É colocado na mídia e joga aí pra muita gente que não sabe interpretar. Eu mesmo vou falar pra você que, tipo... Não sei direito o que quer dizer, tá ligado? O que eu posso dizer é, beleza, o Brasil vai chegar ao oitavo maior PIB do mundo... E tá muito distante de ser o oitavo melhor país para se viver, para se morar, tá ligado? Então, não tem uma grande vantagem, mas da forma que é colocada na mídia, né, no noticiário, é tipo, vamos comemorar, brasileirinho, sabe por quê? Porque somos o oitavo maior PIB, isso quer dizer que tem muita gente no Brasil investindo, gastando dinheiro, ganhando dinheiro, mas não é você, não é a maior parte da população brasileira, mas comemora, brasileiro, tá ligado? Tipo, Eu peguei uma, pus na internet aqui uma lista de países por PIB, não sei se o quão atualizada ela é, acho que é de 2022 isso. Mas para ter uma ideia, o Brasil estava em 11º, e atrás do Brasil tem Austrália, Coreia do Sul, Espanha, estou falando de países que eu imagino que sejam melhores, né? Suíça, Suécia, Bélgica, Israel, Noruega, Áustria, tá ligado? Tipo, todos esses países têm um PIB menor do que o do Brasil. Tem um país aqui que já está em 30, 40 da lista. Não sei qual que é a grande vantagem de Brasil, o PIB do Brasil tá lá em cima. Se viesse, tipo, acompanhado de um puta crescimento, ó, o PIB do Brasil cresceu, isso quer dizer que o Brasil vai melhorar tal e tal coisa, infraestrutura, saneamento básico, sei lá. Não, na verdade é, ó, o PIB do Brasil cresceu. Vota na gente aí pro PIB continuar crescendo, tá ligado? É só um marketing, uma propaganda que não traduz em nada. Eu quero saber o que que isso vai melhorar na minha vida, na prática, sabe?
É tipo, não sei. É tipo as faculdades particulares fazendo propaganda que eles foram primeiro no ENAD.
Então, cara.
Você vê assim, a Unip primeiro no ENAD, a USP 15º. Ah, então vou fazer Unip, né? Então o Unip é melhor.
Exatamente. É isso.
E o que você falou é isso. É só você olhar os países que estão na frente e os países que estão atrás e você vai ter esse exemplo. Fala, não, mas peraí. Será que eu quero morar na... Os Estados Unidos é uma parte, mas você pega assim, você olha, será que eu quero morar na China? Será que eu quero morar na Índia? Mesmo a Alemanha, que muita gente pode querer morar, ó, tem que pensar que a Alemanha já foi centro de duas guerras mundiais, né? É uma coisa que hoje em dia... Nos dias atuais, com tensão no Oriente Médio, com tensão lá na Europa, você tem que pensar também, né? E daí, beleza, né? Tipo, os caras têm lá, eles podem falar, somos a 8ª economia do mundo. É aquela coisa de professora de geografia da 3ª série, sabe? Falando para os aluninhos saem, o Brasil é a 8ª economia.
Então, aí, não, agora você falou exatamente o que eu pensei aqui. Eu vou dizer uma coisa para você aí que está nos ouvindo. O Brasil ser a 8ª maior economia, ter o 8º maior PIB do mundo, influencia tanto na sua vida quanto ele ser o maior campeão de Copas do Mundo de futebol, tá ligado? Você sai falando pros outros aí, sai zoando, sei lá, os seus amigos argentinos aí, pentacampeão, não sei o quê, 8º PIB. Agora, o que isso muda na sua vida? Nada.
Né? E é isso, mas o Lula tá comemorando, Bom, também, que outra coisa ele tem pra comemorar? Não tem muito mais, não. Agora ele vai ter que defender o Donald Trump, né? Até porque o Donald Trump agora tá no grupo, mesmo grupo que eles, de presidentes condenados aí na justiça. Ele não falou nada. Como que não fala? Fala, ô Trump, eu também sei que é isso aí, cara. Também já passei por isso. Tamo junto. Faz o L.
Ai, ai. Então, Trumpzeira mais um aí. Que não, foi ele... condenado, mas ainda não foi pra jail, né? Nosso querido Lula já sabe como é estar encarcerado, com o sol nascendo quadrado.
E eu achei barato, eu peguei a matéria do Trump, ele condenado numa matéria da CNN, porque o que eu estava buscando, CNN Brasil, eu estava buscando para saber quantos são lá os... eu não sei como é que eles falam, em inglês você fala counts, né? Que é o mesmo crime várias vezes.
Incidência?
Incidência, isso. São 34 incidências do mesmo crime. E na matéria da CNN, eles não falaram que eram 34 incidências do mesmo crime, mas eles falaram o crime errado. Eles falaram que ele foi condenado por suborno. Ele não foi condenado por suborno. Ele foi condenado... por registrar irregularmente gastos de campanha. Os gastos de campanha que ele registrou irregularmente era um pagamento que ele fez à atriz pornô lá, a Dani Storm, para ela não sair por aí na mídia falando que tinha feito sexo com ele, porque ia pegar mal para ele na campanha. Então, e isso é uma coisa legal você fazer. Eu não sei se no Brasil é legal, mas nos Estados Unidos é legal. Tipo, eu posso fazer um contrato com você, Davi, para você não, não falar para ninguém. É um non-disclosure agreement. Agreement. É um contrato entre duas partes de não divulgar uma informação. E eu posso fazer esse contrato nos Estados Unidos, não sei no Brasil, mas lá você pode fazer e falar, eu te pago tanto para você não precisar ficar de bico fechado. É claro, não pode ser nada criminoso, né? Não posso falar, eu te pago tanto para você não me dedurar que eu matei aí alguém, que eu roubei alguma coisa, sim, não pode ser sim. Isso, né? Mas no caso dele, era não era um crime, era uma relação sexual consentida, então não era um crime. Só que daí isso estava registrado na campanha dele como gastos legais. E é daí que ele até fala numa das entrevistas, das coletivas lá, aquele jeitão do Trump lá. Eu dei dinheiro para o meu advogado pagar o acordo. Eu coloquei como gasto legal. O que queria que eu colocasse? Tipo, ele deu dinheiro para o advogado, então ele colocou isso como gasto legal. Sabe? Tipo, o advogado que deu o dinheiro pra atriz.
Mas, então eu não entendi. Qual que foi o crime dele?
Ele ter colocado que era gasto legal, quando na verdade ele tinha que ser uma outra categoria de gasto que ele tinha que colocar lá.
Ah, tá.
Entendeu? Então,
entendi. E declarou errado o gasto dele.
E é um caso que, inclusive... pessoas da esquerda americana sabem que era um caso que não era nem para ir a julgamento. Sabe, era para tipo, teve essa irregularidade. Sabe que nem você teve irregularidade na sua declaração de renda? E daí o cara fala, beleza, você vai ter que pagar uma multa mais o que você tinha que pagar aqui. Era isso.
É que nem quando você sofre impeachment por uma pedalada fiscal.
É tipo isso. Sim, acho que... Eu não sei aí a pedalada fiscal... Porque, no caso, é ele com o dinheiro dele. Acho que era dinheiro de campanha, né? Acho que por isso é o dinheiro de campanha. Então, cara, eu não sei muito bem como funciona essa pedalada fiscal para falar que é a mesma coisa. Mas, dependendo do que seja...
A pedalada fiscal, pelo que eu entendi, é meio que isso. Você declara uma coisa diferente do que é correto para passar na contabilidade lá. E que, tipo, até onde eu sei... Até onde eu ouvi falar, é normal, mas quando as pessoas querem, tipo, como foi o caso da Dilma, tipo, não, chegou a hora de tirar a presidente. Daí eles vão lá e falam, pedalou fiscal, tá impeachment.
Entendeu? Eu acho que até o impeachment, beleza. Tipo, você fazer um impeachment por isso. A gente sabe que não foi por isso, mas poderia ter sido também, né? A gente sabe que tinham outros interesses por trás. Mas que nem fazer... você declarou a declaração errado e daí você vai preso, sei lá. Tipo, é o...
Sim. Então, o que eu quero dizer é... Qual que é a minha linha de raciocínio? É tipo, existe uma vontade aí de dar uma queimada na imagem do Trump. Então eles, como você disse aí, vai a julgamento um negócio que nem deveria ir e tal... Assim como aqui no Brasil, quando decidiram que era a hora de tirar a Dilma, impeachment, pedalada fiscal.
Se não fosse a pedalada fiscal, ia achar alguma coisa, ia falar, não, ela veio com o sapato ao contrário um dia trabalhar. Segundo a regra aqui de 1916 de Código de Vestimenta, não pode o presidente ir com o sapato ao contrário.
É tipo isso. Porque ainda que nos Estados Unidos... essa condenação não influencia diretamente, né? Que nem aqui no Brasil, que se você for condenado, você fica inelegível.
Exato. A menos que você seja... Já tem precedente nos Estados Unidos de presidente concorrendo da prisão.
Então, porque é isso que é difícil de explicar, talvez, para um brasileiro aqui, que ele acha que é uma boa ideia esse negócio da ficha limpa. Que é tipo assim, se o cara é bandido, ele não pode concorrer, tá certo?
mas ele não entende que os bandidos estão no controle, então eles sujam a ficha de quem eles não querem que chegue no poder, tá ligado? Assim como foi, tipo, quando não queria o Lula, ele era inelegível. Quando decidiu que era a hora do Lula voltar, a ficha dele limpou. Agora o Bolsonaro, que eles não querem mais, tá com a ficha suja. Então, pelo menos nos Estados Unidos, né, não existe essa ferramenta, né? Não existe uma forma de tornar o cara inelegível. Tipo, ah, vamos falar aqui que ele subornou, como diz a CNN, enfim, inventa uma pedalada fiscal aí, o cara não pode mais concorrer. Não, eles até estão tentando, talvez, ferir a imagem do Trump, mas...
É, mas o tiro saiu pela culatra. Se essa é a intenção... Saiu muito pela culatra, porque a popularidade do Trump, depois da condenação, aumentou. E no dia da condenação, no dia depois da condenação, o site dele de doações, para a campanha, travou. Ele recebeu, num dia, $54 milhões para a campanha. Ele fechou maio com $141 milhões para a campanha. Entendeu? Ele estava sempre com muito menos doadores do que o Biden. Maio ele fechou com mais doação do que o Biden. Ou perto de, entendeu?
Sim.
Mas claramente os caras... E você vê os vídeos na internet da galera falando, não, eu tenho certeza, tinha muita gente que nem ia votar. E agora fala, não, agora eu vou votar no Trump. E vai com a camisa dele, aquela foto da cadeia, assim, sabe?
É, o que o pessoal vai fazer é conseguir transformar o Trump num mártir ainda, né? Tipo, ele que é todo arrogante, fala as polêmicas e tal, e ainda vão conseguir transformar ele ainda em quase que um pobre coitado, o cara que tá sendo perseguido e tal. E é isso que você falou. Às vezes quem nem apoia o Trump tanto assim já vai falar, pô, mas tão fudendo o cara de tudo quanto é jeito, puto esquema pra ferrar com o cara, vou votar nele, só de birra.
É, então. É isso aí. Mas vamos ver. Eu acho, cara, que... É que era assim, tava todo mundo falando, beleza, o júri não tem como fazer como... Não tem como 12 pessoas achar que essa imbecilidade tá valendo, entendeu? Que essa imbecilidade é real. E tem algumas coisas falando como eles instruíram mal o júri... Tem um negócio que o júri não recebeu instruções por escrito, eles podiam só escutar as instruções. Se eles queriam de novo, eles tinham que pedir para repetir. Então, tem... Mas também, você em Nova York, né? Nova York é o lugar mais democrata, acho, dos Estados Unidos. Talvez seja Los Angeles, né? Los Angeles, São Francisco. Mas um dos lugares, né, onde a galera é bem de esquerda. E daí, achar um júri que vai condenar o Donald Trump só porque ele é o Donald Trump é fácil. Né? É até um advogado, ele não é advogado, acho, ele é professor de direito, lá dos Estados Unidos, estava falando. Faz você questionar um pouco o negócio de você ter direito a um júri imparcial, dependendo de onde você é julgado, né? E até o negócio, será que... E ter um júri dos seus pares, né? Porque, cara, se você é o Donald Trump e você é julgado por todo mundo que te odeia, esse júri não é nem imparcial e nem são seus pares, sabe? Tipo...
Exatamente. Ai, ai.
Mas acho que só... Quanto mais eles fazem... Eles fizeram isso. Eles criaram o Donald Trump... Né, a televisão, a mídia americana, ele era... A campanha dele era no tom de piada. Entendeu? Todo mundo, ninguém levava a sério a campanha dele lá de 2016. De repente, a CNN, MSNBC começaram a falar dele todo dia. Todo dia eles falavam de que ele estava querendo construir um muro, que ele ia mandar todos os mexicanos embora, que ele era Hitler na Terra. E eles criaram esse fenômeno Donald Trump.
É muito parecido do que aconteceu com o Bolsonaro aqui, cara. Só que aqui, aqui eu acho que é mais fácil, né, de você influenciar, né, o resultado da eleição, como a gente pôde ver. Talvez nos Estados Unidos seja mais difícil. aqui no Brasil existem várias ferramentas que a própria máquina de poder decide, né? Quem está elegível, quem está inelegível e tudo mais. Acho que nos Estados Unidos é um pouco mais difícil de dar essa manipulada, né?
É, então, se deixasse o pau quebrar e ser Lula, Bolsonaro 2018, vamos ver como é que seria.
Pois é. É, então. Eu sou a favor de deixar os dois saírem no soco.
Porque eu falo,
né?
Eu fui dos que, quando o Lula foi preso, comemorou que ele foi preso. E eu já falo, nossa, que inocência minha achar que ele foi preso porque, pelos mesmos motivos que eu achava que ele devia ser preso. Só foi
sim,
preso
exatamente.
Servia.
É, porque se ele deveria ser preso, quantos mais deveriam ser presos, né? E a gente estava comemorando que um foi preso. E a mesma coisa a Dilma, né? Que a gente falou o negócio da pedalada fiscal. Quando ela foi impeachmentada, eu lembro que eu falei, ah, que legal. Agora a gente tá começando a tomar as rédeas, né? Tipo, a gente vai tirar os presidentes ruins, tá ligado?
Isso aí.
Ai, caralho. É muita inocência mesmo, cara. Muito conto de fada o negócio.
É, no Poderoso Chefão, tem aquela cena do Michael com a que na época era a namorada dele. E ela tá falando do pai dele, falando alguma coisa da... E ele falou, não, meu pai, ele tem que fazer essas coisas, porque ele é uma pessoa importante, que nem senadores e governadores. E daí ela fala, ah, não seja inocente, Michael. Senadores e governadores não matam pessoas. E daí ele vira pra ela e fala, quem que tá sendo inocente agora?
Né? Exatamente. Mas tá bom.
Isso aí, vamos fazer uns avisos aí da visão.
Bora aí, galerinha. Entre em contato com a gente. Você que tá curtindo nos ouvir aí, nos acompanha. O nosso podcast. A gente tá no Telegram, a gente tem um grupo no Telegram. Procura lá, Terapia da Conspiração. A gente tem o nosso grupo onde a gente posta algumas coisas lá, nossos episódios, algumas notícias. E tem também o nosso chat, onde os próprios terapeutas da conspiração podem interagir. Então procura a gente lá no Telegram através de Terapia da Conspiração. Temos também a nossa página no X, que também era conhecido como Twitter, né? A gente não tem estado tão ativo lá, mas ainda temos a nossa página lá. Então, se quiser, pode mandar uma DM lá e siga a gente lá para também fazer um númerozinho no nosso Twitter lá, @podcasttdc. Ou procura também na ferramenta de busca do X lá, do Twitter, Terapia da Conspiração Podcast, você encontra a gente lá. E outra forma também de entrar em contato é através do nosso e-mail. A gente adora receber e-mails comentando nossos episódios ou qualquer sugestão, crítica construtiva, crítica não construtiva, pode mandar também. Ou quer comentar alguma coisa do episódio, quer dar sua opinião, quer acrescentar alguma coisa, manda um e-mail pra gente no contato@terapiadaconspiração.com. Vira e mexe, a gente abre um espaço aí para ler os e-mails dos terapeutas da conspiração. Será um prazer ler o seu e-mail aqui no nosso podcast sobre algum assunto que você ache relevante e queira falar a sua opinião. Então, qualquer coisa, manda um e-mail no contato@terapiadaconspiração.com. Certo, Arielzão?
Certo. Opa. Falhou a voz. E lembrando também que estamos... tá difícil. Que somos compatíveis com podcasting 2.0. Então, se você usa um aplicativo que é compatível com essa tecnologia, você pode acompanhar esse podcast com capítulos, com a transcrição do texto, né, em forma de texto, e também doar uns satoshis aí através do Value for Value. Você encontra aplicativos compatíveis com podcasting 2.0 em podcastindex.org/apps. E o que eu tenho usado é o Fountain, você acha em fountain.fm. E é isso. Se você quiser um aplicativo novo para você testar aí, veja, os links vão estar na descrição do episódio. E continuando aqui, vamos falar do Real Madrid e suas contratações, né? O Real Madrid já teve problemas aí com torcidas adversárias, com o Vini Júnior, o pessoal gritando coisas racistas, né? Fazendo alusões à cor da pele do Vini Júnior. E agora vai chegar lá o Hendrick e o Mbappé para reforçar aí a fúria desses adversários. E eu tinha entendido tudo errado isso aqui, daí o Davi, conversando com ele, ele me explicou. Porque eu tinha entendido que a torcida que estava xingando o Vini Júnior, isso já faz tempo que eu tinha entendido errado isso, eu achava que era a própria torcida do Real Madrid. Eu falava, nossa, mas que coisa retardada, porque o cara, né, joga bola, joga bem, faz o trabalho dele na equipe, né, o Davi me falou que tá cotado para ser o melhor do mundo, bola de ouro, e daí os caras ficam xingando ele, tipo, eles são muito racistas mesmo, eles preferem que o time deles perca do que ter um cara negro no time, cara. E que isso? Daí o Davi falou, não, Ariel, é o time adversário. Eu falei, bom, agora fez mais sentido. Porque daí, sendo a equipe adversária, pode ser um grupinho Ku Klux Klan lá, Zé Mané, só gritando porque a galera morde, daí eles fazem mais ainda e começam a fazer. Mas, de qualquer jeito, eu achei genial esse negócio. Não sei se foi isso que aconteceu, às vezes eu tô falando, mas achei que se foi genial. O Real Madrid falou, não, ó, o Vini Júnior jogou pra caralho e, na verdade, a galera xingar ele só fez bem pro Real Madrid. Então vamos chamar mais outros que vai despertar essa fúria, porque despertando a fúria na torcida adversária, desperta a fúria na nossa equipe pra ganhar. E assim a gente vai voltar no, nas épocas de glória do Real Madrid. Não, nunca saiu muito das épocas de glória, mas... De mais glória.
O Real Madrid tem impacto, né? Os caras não param de ganhar a Champions League nunca. Mas... talvez você tenha ficado com a impressão de que a própria torcida do Real Madrid xingava o Vini Júnior, porque quando ele chegou lá, ele sofreu bastante. Inclusive com os próprios colegas de grupo, né? Tem um vídeo... de um, não sei se é uma filmagem dentro do vestiário, como é que foi captado, mas o Benzema, que era o atacante, inclusive foi o melhor do mundo em 2022, se não me engano, o Benzema falando para os companheiros não passarem a bola pro Vini, sabe? Tipo, ele tá jogando contra a gente e tal, não sei o quê. Mas isso já faz uns bons anos, não foi em 2022, foi antes disso, quando o Vini tava começando a jogar lá. Mas acho que a torcida do Real Madrid não, talvez tenha pegado no pé dele, sei lá, no começo, por ele errar algumas coisas mais básicas, mas ele sempre foi muito habilidoso. É que o Vini Júnior é aquele tipo de jogador que provoca, catimba, brasileiro que gosta de pedalar, de ir pra cima, né? A gente tá cansado de ver esse tipo de coisa e a torcida adversária fica irritada. E agora vamos ver, o Hendrick... Ele tá chegando agora também, ele tem bastante personalidade, não leva desaforo pra casa também, não. Vamos ver como é que vai ser essa história do racismo agora, com o Mbappé. Aliás, só um adendo aqui, você fala Mbappé, né? E eu falo Mbappé, tipo, eu acho que o certo é não falar, né, o M.
O M é mudo.
O M é mudo, mas aqui no Brasil todo mundo fala Mbappé. E daí eu lembro do Hanson. Mbappé. Então, talvez seja por isso. Às vezes o Mbappé, ele foi nomeado em homenagem aos Hansons, por isso que, cara, se
mas,
fala.
Mas é muito, tipo, pior que isso, acho que seria falar Mbappé, tá ligado? Tipo,
ah, mas tenho a certeza que existe o brasileirinho na casa dele que fala Mbappé desde sempre e nunca vai mudar. Aliás, a partir de agora eu vou começar a falar em Mbappé. Achei Mbappé. Legal.
MC Mbappé.
O MC Mbappé, ele também tá cotado para ser o melhor do mundo, né? Se não for agora, provavelmente vai ser um dia. É que o Vini Júnior ganhou a Liga dos Campeões aí como o protagonista do Real Madrid. Pode ser que ele ainda... Eu ainda acho que ele sofre um pouco de perseguição e a galera que vota no Bola de Ouro não costuma votar nele, então pode ser que ele não ganhe.
Se o MC Mbappé fizer uma boa Eurocopa, que agora ainda vai ter uma Eurocopa aí, e a França ganhar, o Ibien e o Mbappé ganhar, ou jogar bem, é capaz ainda de passarem ele na frente do Vini Júnior, né? Até porque agora com esse anúncio do Real Madrid, também tem isso, o Real Madrid costuma ser premiado com a bola de ouro, né?
Ou eles vão deixar todo mundo puto e dar pro Messi de novo.
Que não seria absurdo, viu? Com a última bola de ouro que o Messi ganhou, fazendo porcaria nenhuma e nem tava dentro do tempo que contava a Copa do Mundo, cara. Foi meio ridículo mesmo o Messi ganhar.
Cara, essa história do Vini Júnior aí, da sofrência, eu fico um pouco irritado, cara. Porque a televisão fala do cara e eles falam, ah, não, porque ele teve até problema psicológico por conta. Fala, cara, você é um astro do futebol. Entendeu? Você tá numa nata social, entendeu? Que você é o 0,01% da população. Tem cara que é CEO de empresa multimilionária e que preferia ser o Vini Júnior e ser chamado de, sei lá, de negão, macaco, eu não sei o que chamaram ele, no campo, entendeu? Porque o cara quer a glória, o cara quer né, não só o glamour de ser rico, mas também o glamour de ser uma celebridade. Então eu fico um pouco puto porque eu falo, mano, tipo, beleza, tá errado, não tá certo. Mas colocar o cara numa posição de tipo, ah, ele é uma vítima, coitadinho. Não, mano, ele tem que ser bem foda. E aliás, pra dar um exemplo pra quem é vítima, coitadinho, ele tem que ser muito mais foda.
É, então, tem esse lado, né? Eu acho que é uma questão, como se diz, mais de mostrar pra quem assiste, né, que tipo... Precisa falar, infelizmente a gente ainda precisa falar, olha, é errado ser racista, se você for racista, você vai ser preso e tal. Mas eu concordo, cara, eu queria ser uma vítima igual o Vini Júnior, né, tá ligado? E tipo, ainda mais se considerar que ele não tá sendo agredido fisicamente, né, ou qualquer coisa assim, tá sendo vaiado lá, ele vai jogar bola, tudo. Eu acho que se ele saísse na rua... E a galera fosse racista com ele, tipo, no meio da rua, agredisse ele, falasse um monte de merda pra ele no dia a dia, mas não, tipo, a hora que ele tá dentro de uma arena, onde o objetivo dele é vencer o time do torcedor, ele tá sendo ofendido. Não deveria, concordo, mas também não enxergo nele um grande coitado, assim. Eu tô ansioso pra ver o Hendrick.
Eu passei a minha vida inteira do outro lado, sendo chamado de branquelo, de leite, eu sei que é foda estar nessa posição quando você tá jogando. Você tá...
Ah, cala a boca. O cara vai meter um racismo reverso aqui, viu? O que eu tô ansioso pra ver do Hendrick é que o Hendrick, ele começou com uma comemoração muito boa, inclusive, eu achei muito da hora, imitando o King Kong, que ele anda que nem um macaco e bate no peito, assim... Só que ele fez essa comemoração num jogo da Libertadores contra um time do Uruguai, os uruguaios foram pra cima dele, tá ligado?
Tipo... Ah, porque pensaram que ele tava chamando eles de macaco.
É, isso. Como, tá ligado? Tipo, o Hendrick, que é um baita de um negão, apesar da altura dele ser baixa, ele é forte. E tipo... Caralho, velho. Agora o uruguaio, que só chamava os brasileiros de macaco, estão se sentindo ofendido que um brasileiro preto imitou um macaco, tá ligado? E eu tô ansioso. Eu gostaria muito que o Hendrick fosse pro Real Madrid e comemorasse dessa forma também, pra ver o que acontece.
Não, é isso que eu ia falar. Aí, isso é aquele negócio. Você tem que... Esse negócio de querer criminalizar o ódio é a mesma coisa que querer criminalizar o amor, entendeu? É um sentimento, não tem como. Você pode perseguir pessoas e criar uma caça às bruxas, mas não tem como você proibir. E você derrota esse tipo de comportamento quando você veste a camisa e fala que não tem nada a ver mesmo, sabe? Tipo, que não... por exemplo, a homofobia. Como é que você derrota a homofobia? Você não vai derrotar a homofobia apontando o dedo na cara de um tiozão e falando que ele é homofóbico. Ele sabe o que ele é. Ele se orgulha de ser isso. Você vai derrotar a homofobia fazendo a esposa do Ross no Friends ser lésbica. Você vai fazer no Modern Family um casal gay adotando uma mina asiática. Você vai nesse sentido. E nada de tipo jogar na cara. É faz, você simplesmente coloca lá e você mostra. A galera que não é o cara... Que na verdade o cara que é muito homofóbico, na verdade ele é gay e rustido, né? Tipo, ele tem aquele tesão. Então ele tem que ser homofóbico a ponto que ele segura o tesão dele.
Ele tem que ter raiva, né?
É, ele tem que ter ódio. É aquela tênue linha. Então, o racismo pra mim é assim. O cara chamou de macaco, veste, faz uma comemoração de macaco zoando os caras. Né? O cara fez piada de negro, sei lá, tipo, fala, ó, aquele, que nem aquele, os moleques da vila lá naquela vez. O cara foi falar merda do goleiro lá, tudo bem, não era racista, não era nada. E ele até foi um pouco cuzão no final, foi mais cuzão do que o merecido. O cara falou, o que eu gasto de ração pro meu cachorro não dá o seu salário. Tipo, fala um negócio assim.
Foi, exatamente isso.
É, então, dá uma dessa, tá ligado? Porque esses caras que estão na torcida, mano, eles queriam ser o Vini Júnior. Entendeu? Eles queriam estar lá, eles queriam aquele estrelato. E eles não são. E se eles vão ser babaca com você, seja babaca de volta. Não pra fazer alguma coisa. Você não vai consertar esses caras. Mas quem vai tiver em volta, que não é o Vini Júnior, vai falar, caralho, mano. Racismo de cu é rola. Eu tô com o Vini Júnior mesmo. Foda-se.
É isso. E vai... E se... Tô torcendo muito pra ele ganhar essa bola de ouro aí, que também é outra forma, né? Tipo, vai estar lá mais um menino brasileiro de cor preta sendo o melhor do mundo, né? Não vai ser o primeiro. E vai estar dando exemplo aí.
Pois é. Mas agora, ó... Nada, não vou fazer essa piada aqui. Vamos mudar de assunto?
Mudando completamente de assunto...
Mudando completamente de assunto, vamos falar aí do caso desse presente de Dia dos Namorados aí. Que a Boticário não. Disso a Boticário não fala. A mina deu um brigadeirão envenenado pro cara, Davi.
Pois é, a gente brotou essa notícia aí, que é a cara da terapia da conspiração, aquelas notícias bizarras que nosso Brasilzão providencia pra gente. Acharam o corpo de um rapaz morto num apartamento e foram investigar até descobrir que a namorada dele envenenou ele com um brigadeirão. E quanto mais se investiga essa história, mais louca ela fica. Descobriram que ela pegou os pertences do cara pra repassar pra uma cigana, que era tipo a mentora da mina, ou que vivia fazendo trabalhos paranormais. Eu não sei como é que se fala o trabalho de uma cigana, místicos, mas...
Isso aí.
Ela devia mais de 600 mil reais para essa cigana por esses serviços sobrenaturais, tá ligado? Então, tipo, imagina... Cara, eu não sou ninguém para julgar a crença de ninguém. Eu tenho as minhas crenças, eu tenho a minha religião, mas... Nada tira da minha cabeça que essa pessoa tá devendo 600 mil reais pra uma pessoa não fazer nada, tá ligado? Não sei que controle é esse que essa cigana tinha sobre essa mulher. E daí, quanto mais se investiga, pior fica. Agora, parece que a mentora do negócio foi a cigana. E parece que essa moça que matou o namorado envenenado tinha um outro namoro de 2 anos... Sabe-se lá Deus se ela também não ia acabar envenenando esse cara e ele deu sorte de que o outro morreu primeiro, tá ligado? Se o brigadeirão dele não tava na geladeira dele esperando ele comer, sei lá, velho.
Não é, cara? Não. Só que, ó, eu julgo um pouco o falecido. Eu imagino esse cara chegando lá, na porta do céu, com São Pedro. São Pedro... Puta, Luiz. Que... Né? Que comida de bronha aqui, hein, rapaz? Essa tava meio na cara, né? Ah, ô São Pedro, como é que eu ia saber, mano? A mina vai numa cigana, mano. Esse era seu primeiro sinal. Entendeu? E cara, é muito bizarro isso aí. Porque a mina, além de tudo, ela também era garota de programa. E daí você vê que...
Quem? A cigana ou a namorada?
A namorada.
Nossa.
A namorada, ela fazia...
Ela não era psicóloga?
Era psicóloga, mas fazia... Segundo a cigana também, né?
Ah.
Segundo a cigana, ela fazia programa. Foi assim que o cara conheceu ela. Então o cara sabia que ela era cigana. Ela falou que o outro namorado provavelmente não sabia que ela era cigana. Que ela era cigana, que ela era garota de programa. Cara, agora vai ficar muito confuso. Tá ligado? No final, a cigana...
Boa sorte pra quem tá ouvindo esse podcast pra desvendar essa notícia louca aí.
No final vai ser tipo Scooby-Doo, assim, ó. Vai pegar, pegamos o assassino. É a cigana, daí tira a máscara. Não, é a menina. Não, é o próprio cara.
É o defunto.
É o defunto. Então, e daí você pega... Tem os áudios dele, cara. Os áudios dele são... É muito... Cara... Ele é uns áudios, tem a parte dele e ele tá falando com uma amiga dele. E você não precisa escutar o que a menina tá falando do outro lado. Você sabe o que ela tá falando. Só pelo o que ele fala. Fala, não, mas eu conversei com ela. Ela chorou e foi de verdade. Ela tá arrependida. Não, porque eu tenho que ver. Ela tá pressionando pra casar, né? E eu sei, ela é assim. Ela corre atrás das coisas dela. Não sei o quê... Mas a gente tem que ver também, né? Nada é pra ontem, mas ela brigou com a mãe dela por minha causa, daí ela veio morar comigo aqui, sabe? Tipo, mano, é tipo assim, não é normal isso, entendeu? Você ter que dar esse tipo de satisfação sobre a sua namorada. Se você tá nessa, escuta você aí em casa. Se você tá nessa... Esse é o sinal de que você não tá num namoro, entendeu? Você tá pagando seus pecados e pode ser que venha aí com um brigadeirão no final.
E eu vou dar um conselho pra você que tá nos ouvindo e tá preocupado aí, principalmente agora no Dia dos Namorados, vai ganhar alguma coisa. Tudo que você for comer, ofereça pra sua namorada ou namorado. Se não aceitar, se não quiser comer... Não come. Principalmente não. Se ela tiver costume de ir em cigana, cartomante.
Dia dos Namorados esse ano é sem comida. Nada, né? Vai ser, na verdade, o melhor é fazer virtual. Finge que tá na época dos lockdown aí, faz uma chamada de Zoom. Cada um pede um iFood. Não deixa ela pedir o seu iFood, você peça o seu iFood.
Você tá louco.
Cara, mas é bizarro isso. E eu fico pensando, porque assim, como que isso ia dar certo, entendeu? Se realmente, como eles suspeitam, ela matou ele por conta de finança pra ganhar, o que, como? Como que isso ia dar certo? Tipo, era muito mais fácil, principalmente se não, é no Rio de Janeiro, né?
Acho que é, não tenho certeza. Acho que é no Rio de Janeiro.
É muito, porque falou na zona norte do Rio. Seria muito mais fácil. Ela podia ter entrado na casa dele, dado um tiro na cabeça dele, saído fora, que ela não ia nem ser a suspeita número um do caso. Mas com um brigadeirão, mano, envenenado. Tipo,
então, não sei qual que era a chance de dar certo isso. Mas é impressionante, né? O quanto... Uma pessoa fica sob controle da outra, né? E ela ficou sob controle da cigana aí. Aparentemente foi a cigana que influenciou ela e fez ela...
Ah, vai saber também, isso. Né?
É.
Porque a cigana falou que não teve nada a ver com isso aí. Ela confessou? No que eu vi, ela não tinha confessado nada, não.
Não. É mais um julgamento meu mesmo.
Então, porque você vê, é cigana, então certeza que...
Porra, velho. Ela hipnotizou a mulher, velho.
Porque pode ser que a cigana não tenha feito nada. A mina se desesperou. Falou, não, vou matar ele. Vou Porque tava morando na mesma casa, ela achou que já tava numa união estável, que ela ia ser herdeira dele.
Não sei, mas... Bom, eu, pelo que eu assisti em Peaky Blinders, os ciganos, eles não estão nem aí mesmo, velho. Os ciganos, eles são sangue frio. E mata mesmo. De qualquer jeito, inclusive. Desde veneno até navalha, tiro, bomba. Mas é que eu não sei. Eu li o depoimento da mãe da Júlia, né? Que é a mulher que matou o cara envenenado. E daí diz que essa Júlia tava toda aflita, falando, ai, a fulana me fez fazer uma cagada, eu estraguei minha vida. Tipo, ela não falava que tinha matado o cara. E daí acho que eu já saí acreditando na mãe da mulher, né? Mas pode ser que não. Pode ser que...
É, porque a relação só... dela com a mãe também, segundo os áudios do cara, era complicada. Tanto é que ela foi morar com o cara porque ela fugiu da casa da mãe. Tipo, ela foi, ou foi expulsa, ou fugiu, sei lá. Também a gente tá falando de uma pessoa de 29 anos fugindo da casa da mãe, né, mano? Tipo...
Então, é. Eu acho que ainda vai vir mais caroço desse angu. Porque, caralho, cada F5 que você dá no site de notícia aqui atualiza uma nova informação a respeito.
Pois é, então, por enquanto a teoria corrente aqui do TDC é... mas por que a cigana ia falar pra ela matar? É isso que eu tô achando estranho. Não acho que foi a cigana. Não acho que foi a cigana, não. Cigana é vítima dessa história, mano.
Não, porque a cigana, teoricamente, tem R$600 mil a receber dessa mina.
Então, ela vai pra cadeia, vai pagar como R$600 mil?
Não, é que ela ir na cadeia não era parte do plano. Parte do plano era pegar os bens do cara e repassar pra cigana, que foi o que ela fez de fato.
Isso foi feito. Ah, ela fez isso?
É, os bens do cara foram passados pra essa cigana.
Tipo, ela carrega as coisas do apartamento ou da conta do banco, ou o quê?
Vamos ver. Não sei também, cara.
Porque, não, se for isso, daí ela falou, não, você vai lá, você vai matar o cara e você vai sumir. Eu não quero nem saber pra onde você vai, você some. E daí, porque a menina ficou foragida há uns tempos. Aí faz sentido.
Ó, cigana suspeita de envolvimento no assassinato de empresário recebeu todos os bens da vítima. Em depoimento, a mulher declarou que recebeu o carro de Luiz no dia 18 de maio, 2 dias antes de o corpo ser encontrado no apartamento dele. Então, tipo assim, ela mesma declarou que recebeu. É, a mulher matou o cara e pegou os bens e levou pra cigana. Isso houve mesmo.
Ah, então já era. A cigana tá enrolada já.
É, eu acho que era por isso que na minha cabeça já tava feito.
É.
Lamento, cigana, você não terá direito a um julgamento. A gente já declarou você culpada.
Aqui já era. Aqui não tem júri imparcial, não. Já declaramos.
É um abraço.
E se bobear agora, tá mais fácil a menina ser inocente do que a cigana.
Se ela for a júri popular, ela vai ser julgada pelos pares dela? Vai ser um monte de cigano?
Não, eu estava sob efeito de hipnose com droga lá, com Boa Noite Cinderela.
É isso.
Mas beleza, então é isso. Se você tiver mais informações aí sobre o caso da cigana, você manda pra gente. E vamos então fazer o nosso sabedoria da conspiração da visão. Falar
vamos
o que,
lá.
Que a gente aprendeu de bom no episódio de hoje.
Eu aprendi que o PIB ser bom, o Brasil ser um dos maiores no ranking de PIB, é a mesma coisa que ele ser pentacampeão mundial. Não faz diferença nenhuma na minha vida.
É, até acho que o pentacampeão mundial é mais da hora. Tipo, mas eu sou palmeirense, eu valorizo um pouco o mundial, que é mais que a média.
Eu não queria parecer fútil, mas eu também prefiro ser campeão mundial.
Eu aprendi que, cara, eu aprendi de verdade que a torcida do Real Madrid não é tão racista quanto eu achei que é. É, eles não... Tá, quer dizer, eles não sei, eles podem até nem ser racistas. Mas essa e... E também que a cigana matou o cara lá.
Várias sabedorias. Aí também que a cigana matou o cara. Essa é a minha sabedoria do episódio de hoje.
Tem que saber, ó. Quer saber quem matou o cara? Quem cozinhou? Quem fez o brigadeirão? É aí que tá. Entendeu?
Aí é, já pode ir na padaria lá da esquina, já pegar a pessoa e falar: você tá preso, vagabundo.
Exato. Mas é isso aí. E com isso chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Eu espero de verdade que você tenha gostado. E já sabe, se você gostou, compartilha isso para um amigo seu. Compartilha o episódio para um amigo seu. Se você não gostou, compartilha para um inimigo seu. Entendeu? O inimigo que fica falando aí, o Brasil é a 8ª economia do mundo. É, compartilha para ele esse episódio para ele aprender que não faz nada. E é isso aí. Considerações finais da visão.
É isso aí, galera. Muito obrigado para você que tem nos ouvido, tem nos acompanhado. Espero que estejam curtindo. Nós estamos curtindo também. Entre em contato com a gente no Telegram, no Twitter. Manda um e-mail para nós. E é isso. Valeu. Um grande abraço. E se a gente falou alguma verdade aqui,
saiba que foi sem querer.
Esse é com certeza o melhor brigadeirão que você vai fazer na vida.